O emprego formal continua dando sinais de desaceleração neste início já de ano, nesses primeiros meses, mas os dados do Cadastro Geral de Empregados, o CAGED, divulgados pelo Ministério do Trabalho, surpreenderam e vieram acima das expectativas de mercado. No segundo mês do governo Lula, o país gerou 241 mil postos com carteira assinada, uma queda de 31,4% em relação ao mesmo mês de 2022. Quando foram criados 353 mil postos, mais acima da média estimada pelos economistas, em 171 mil, segundo a XP Investimentos. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com o advogado trabalhista Wagner Guzmão. Seja bem-vindo à CBN, Dr. Wagner.
Boa tarde, muito obrigado pelo convite.
Dr. Wagner, por que houve essa perda da força, né? Mas também, ao mesmo tempo, está dentro do esperado, acima, aliás, do esperado?
Muito provavelmente, esses números refletem um desaquecimento na cadeia produtiva, né? Nós temos vivenciado uma experiência de desabastecimento de chips semicondutores na indústria, por exemplo, indústria automotiva, que é um setor que emprega bastante e que alavanca esses números de admissões, foi severamente prejudicado ao longo do ano passado e ainda é prejudicado nesse período de início de ano em decorrência de desabastecimento, que causou interrupção na cadeia produtiva. E, além disso, esses números refletem o próprio cenário macroeconômico, que, num plano mundial, tem sido afetado pelos reflexos da pandemia de Covid-19.
Bom, durante a pandemia, o que cresceu bastante foi o número de MEIs, né? Pessoas podem contratar pelo MEI ou isso é uma fraude trabalhista?
Essa pergunta é muito importante, porque, na realidade, o MEI é o microempreendedor individual. Ele pressupõe que nós estaremos diante de um profissional com autonomia, aquele que detém a regra da sua própria rotina. Não é isso que se tem verificado na contratação desses MEIs. O que se tem verificado, em grande parte, é a utilização desse instrumento do microempreendedor individual para mascarar o vínculo de emprego, porque são contratações em que esses supostos MEIs são subordinados àquele contratante. O que, que caracteriza a subordinação? É a submissão do trabalhador ao poder diretivo daquele que o contrata, é a submissão do trabalhador ao poder de fiscalização daquele que o contrata. Então, por exemplo, se o contratante estipula horários de trabalho, dias de trabalho, isso significa a imposição do poder diretivo e o exercício de fiscalização acerca do cumprimento desses dias e horários consolidam exatamente a submissão do trabalhador ao poder de fiscalização. E, finalmente, para configurar a subordinação, ela se caracteriza a partir da submissão do trabalhador ao poder punitivo, ao poder disciplinar do tomador da sua mão de obra. Então, o que nós temos visto é que muitas empresas contratam MEI, mas subordinam esse MEI ao seu poder diretivo. E isso é um risco gigantesco de processo judicial trabalhista no futuro.
Ou seja, isso se torna um vínculo trabalhista.
Sem dúvida. A CLT, ela estabelece que o vínculo de emprego, ele se configura a partir do cumprimento a quatro características. A pessoalidade, que é a impossibilidade do trabalhador ser substituído por outra pessoa, a critério dele mesmo. A habitualidade, ou seja, a existência de uma pré-determinação de horários e de dias de trabalho. A subordinação jurídica, da qual eu falei há pouco, e a onerosidade, que é a presença de contraprestação pecuniária, né, o pagamento pelo trabalho realizado. Então, quando essas características estão presentes cumulativamente, a hipótese é de vínculo de emprego e não de contratação por meio de microempreendedor individual.
Mas, tem uma forma de fiscalizar isso?
O Ministério Público do Trabalho desempenha a tarefa de fiscalização dos empregadores, inclusive sobre a utilização indevida desse formato de contratação. Além disso, o Ministério do Trabalho e Emprego, através das superintendências regionais do trabalho, também executam fiscalização a respeito do tema.
O que vem à mente agora, doutor, também a pergunta é quando a pessoa é MEI, ela pode ter mais de um emprego, né? Está trabalhando em outros estabelecimentos em vez de um só.
Exatamente. A contratação do autônomo ou do microempreendedor individual, são figuras que se assemelham bastante, não pressupõe exclusividade. Mas a inexistência da exclusividade não retira a possibilidade de configuração do vínculo de emprego. Ou seja, ainda que um MEI trabalhe para dois tomadores de serviços ao mesmo tempo, isso não inviabiliza que esse MEI, no futuro, quando essa relação laboral não mais existir, reivindique a formação do vínculo de emprego com um desses dois tomadores ou até com ambos, simultaneamente, desde que haja compatibilidade de horários de trabalho, com esses dois.
Existe uma tendência disso crescer?
Existe porque a reforma trabalhista ocorrida em 2017, ela abriu condições para contratação através de outros formatos que não a relação empregatícia. Só que essas condições pressupõem a inexistência de subordinação. Houve uma interpretação que me parece equivocada por parte de muitos empregadores, no sentido de que eles poderiam contratar sem ser pelo regime da CLT, mesmo quando presente a subordinação. Isso é algo que a reforma trabalhista não chegou a permitir, mas houve essa interpretação equivocada por parte de alguns empregadores que começaram a replicar essa prática da contratação, seja através de MEI, seja através da figura do autônomo, seja através da figura do PJ, né? A Justiça do Trabalho, de tão habituada que está a julgar esse tipo de demanda, chega a criar uma alcunha para esse tipo de organização de trabalho, a chamada pejotização, que é você contratar mão de obra através do formato de pessoa jurídica.
E uma pessoa ela pode ter um trabalho CLT normal e ter um MEI também ao mesmo tempo?
É possível a acumulação, desde que haja a compatibilidade nos horários de execução dos serviços nessas duas atividades, não há nenhum problema.
Doutor, o que mais nós podemos falar sobre esse assunto?
Bom, eu penso que a partir da pandemia, um tema que eclodiu bastante foi a questão do teletrabalho, né? E o teletrabalho, ele é um legado, né? A pandemia provocou forçosamente esse avanço tecnológico e as pessoas passaram a trabalhar de suas residências, e o formato de contratação passou a admitir a permanência do trabalhador de sua residência, prestando serviço logado telematicamente, né, por algum meio de comunicação, e isso me parece uma tendência daqui para frente. Não penso que o arrefecimento dos números de contágio, a superação da pandemia, né, que é um estágio que felizmente a gente está atravessando agora, vá reduzir a quantidade de trabalhadores postos nessa condição de trabalho, de teletrabalho.
Esse teletrabalho não deveria ter uma lei específica para trabalhadores nesse setor? Ou a lei que nós temos já é o suficiente?
É suficiente. A CLT alterada em 2017, ela passou a ter um capítulo que cuida exclusivamente do teletrabalho. A condição necessária para a caracterização do teletrabalho é a formalização. Então, o teletrabalho ele tem que estar formalizado, seja no contrato, seja através de termo aditivo, que vai estabelecer as condições. É possível, por exemplo, um trabalhador contratado para trabalho presencial ser posto em modalidade de teletrabalho e vice-versa, desde que haja um pré-aviso de 15 dias para que ele se adapte a essa nova rotina.
Doutor, mais alguma consideração?
Penso que tratamos de tudo que se mostra mais relevante no momento.
Muito obrigada, então, doutor Wagner Guzmão.
Obrigado, Franciele. Boa tarde.
Nós conversamos com o advogado trabalhista Wagner Guzmão.